Bruno, o Oya Mendonça. Deve-se regulamentar urgentemente por três premissas: para desarticular o ciclo criminoso gerado pela proibição para a utilização medicinal e também pela liberdade individual outorgada pelo artigo 5º da Constituição. Eu quero dizer que o artigo 5º da Constituição outorga liberdade, mas define, a Constituição define limites também. A liberdade não é total de fazer absolutamente o que se quer. Esse povo que está falando que a regulamentação aumenta o consumo, bebeu o quê? Quem vai querer comprar maconha podre de traficante cheia de aditivos? Se poderá comprar uma erva com garantia de qualidade? O mesmo Júlio D. traz outra vez aquele artigo que eu dei para o doutor Nazareno olhar, que de fato a minha assessoria localizou. Aquele de que teria diminuído o consumo entre jovens de Colorado. Eu queria depois ver artigos também o contrário, porque não é só por um artigo que a gente vai acreditar que isso aconteceu. Todos já sabem que em uma guerra, a primeira vítima é a verdade, e a droga está aí com o uso livre e indiscriminado. Matheus Souza, por que insistir na guerra às drogas? Até quando o Brasil vai esperar para acabar com essa guerra? Bruno Oya, eu já li. Daniel Luiz, Juliana F. não é liberar outra droga, não. Liberada, ela já está. Estamos tentando reduzir danos à sociedade, regulamentando a mesma em nosso país. O consumo vai existir proibido ou não? Bem, eu vou parar por aqui, mas aqui, não, eu vou logo ler algumas que chegaram depois dessas, e essa aqui que é bem contrária. O cidadão manifesta opinião favorável. Não. Que o pessoal atendeu da Alô Senado, então não vem impresso, claro. Então, a pessoa que recebeu o Alô Senado e o cidadão manifestou opinião favorável, afirma que proibição gera mais problema do que o consumo. Matheus Souza, eu já li coisa dele. Marcos Paulo Santos, vamos parar de utopismo, por favor. Ele está respondendo a uma Juliana que deve ter escrito para ele. Contrário. Você já viu uma criança comprar cigarro para si? Liberada a droga já é. Qualquer um compra traficante. Bem, você vê que está uma audiência muito grande na transmissão ao vivo pela TV Senado. Porque se essas pessoas tomaram o seu tempo para escrever, imagine, e tem mais. Tem um pacote desse aqui, que são os que o meu pessoal considerou de repetitivas. Então, está havendo uma boa audiência. Só isso mostra como foi importante esses jovens que pediram a regulamentação. Porque se não fosse isso, o Senado estava fechando os olhos ao problema. Graças a essa provocação, nós estamos aqui debatendo o assunto. Valderi Ribeiro, faltam ainda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... 11. Eu vou parar por aqui. Se a gente ficar mais do que esses 11, vamos terminar muito tarde. Então, com a palavra, o Valderi Ribeiro, que é da FENASP.
Eu gostaria de cumprimentar o excelentíssimo senador Cristóvão Buarque. Parabéns por ter coragem de estar aí e presidir essas audiências públicas. Cumprimentar também ao senhor Nível Nascimento, junto com o coronel Jorge da Silva, que foi, inclusive, vítima, diria eu, desta mazela que assola a nossa sociedade, que é as drogas. Quero discordar da posição de muitos aqui em dizer que a guerra contra as drogas está acabada. Eu discordo disso. Tão verdade isso é que, se fosse assim, vossas excelências não estariam aí sentados trazendo esse debate, esse discurso. E uma guerra só acaba quando todos estão mortos ou pedem, levantam a sua bandeira, entregando ali a causa pela qual lutam. Quero cumprimentar a cada um dos nossos colegas e amigos que aqui estão nesse debate e corroborar ainda as palavras do nosso presidente regional do PTN, Rodrigo Delmasso, de que nós estamos realmente com uma grande preocupação, senador. O senhor precisa saber disso. Nós estamos com uma preocupação enorme com relação ao relatório que Vossa Excelência vai proferir ao final destas audiências, até porque nós sabemos que nessas audiências surgem muitas leis que o Brasil, infelizmente hoje, a cada dia que se passa, encontra brechas para que essas leis possam destruir cada dia mais aquilo que o senhor mais preza, acredito eu, que é a sua família. A regulamentação da maconha é, de um todo, uma afronta hoje a tudo aquilo que nós acreditamos e protegemos e guardamos. É impossível hoje você, com todo o avanço da tecnologia e a informação que chega até os lares brasileiros, as famílias, é impossível hoje você dar sustentação e argumento aos pais que ainda que incultos venham defender a sua opinião sobre tais temas como este. Como é que eu vou dizer para um pai, senador, um pai semi-analfabeto, para uma mãe de família, uma senhora do lar, como é que eu vou ensinar para ela defender a opinião dela perante seus filhos, se agora, recentemente, até corrigir um filho virou lei nesse país que os pais não podem mais corrigir. Então, preocupa-nos muito. O FENASP é extremamente contra a regulamentação da maconha. Existe um decreto presidencial do excelentíssimo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que, em 2010, ele já regulamenta para fins de estudo e medicação. Eu acredito que aqui há, sim, e a importância da relevância deste debate é que nós encontremos caminhos, sim, que nós saímos daqui com caminhos para recuperar e prevenir os males que as drogas têm causado na sociedade. Regulamentar é eu chegar para o cidadão e dizer para ele: você pode plantar na sua casa aí uns 3, 4 pezinhos, está tranquilo, você pode fumar. Mas quem me garante que eu não estou, inclusive, promovendo ali um educador na própria casa? Um amigo que perdi há alguns anos atrás, senador, começou no álcool, coronel. Começou no álcool acompanhando o pai aos bares. Enquanto ele brincava com bolinha de gude, o filho recebia do pai a tampinha da garrafa de cachaça lá no Nordeste e ali ficava brincando com aquela tampinha de cachaça. É um ledo engano achar que o viciado tem controle sobre o seu vício. Desafio a qualquer um que hoje é viciado no álcool: ah, mas eu fumo, eu bebo socialmente. Isso é um engano. Não existe isso. As pessoas não fazem isso socialmente. Ah, quando eu quero, quando eu quiser, eu paro. Eu te desafio hoje a parar, se você conseguir, e ficar sem fazer isso por pelo menos um ano. Não consegue fazer isso. Então, este jovem que começou, coronel, a cheirar a tampinha de aguardente aos 33 anos de idade, deixou 2 filhos e uma esposa numa situação extremamente precária quando faleceu, vítima do álcool, alcoólatra, bebia todos os dias. Todos os dias ele bebia e só dormia embriagado, até que, por conta do próprio vômito, veio a óbito, e isso foi uma perca muito grande. Gostaria de sensibilizar ao senhor, senador, para que em sua análise, em seu relatório, e que Deus o ilumine para encontrar caminhos para que nós possamos construir uma sociedade mais justa e digna. Ninguém aqui é contra quem usa. Aqui nós somos contra quem trafica. A lei, o Brasil já exerce seu papel com relação a isso. Quem usa, nós estendemos as mãos, porque, uma vez usuários ou ex-usuários, nós estendemos as mãos para dizer: olha, existe algo melhor para você, cuidar da sua saúde, cuidar um pouco melhor da sua vida, da sua família. Ou não vale a pena valorizar a lágrima de uma mãe quando perde um filho? Ah, não era traficante. Tudo bem, senador, não era traficante, mas se envolveu com algum no meio do caminho. Ah, mas se regularizar a maconha, ele vai conseguir, o pai vai conseguir, sim, identificar isso mais cedo. Eu discordo, senador. Eu discordo, me recordo agora a pessoa que trouxe essa fala aqui. Eu discordo disso. Não é disso que nós estamos aqui tratando. Essa guerra não está perdida. Que o senhor possa ter muita sabedoria. Aliás, faço uso e cito o livro da sabedoria quando diz que um abismo puxa outro abismo. Na sua primeira fala, na primeira audiência em que estive, o senhor ainda hoje traz essa questão, essa pergunta, não sabendo se uma leva a outra. O senhor sabe que leva, senador, por estudos, por conhecimento, por vivência, por convivência com os seus 8.833.480 eleitores que o colocaram neste lugar aqui em Brasília. Por convivência com eles, por convivência com pessoas que fazem parte hoje da maior favela do mundo, aqui, a poucos metros do Congresso Nacional. Então, quero registrar aqui a minha fala, dizer que nós somos contra, sim, a regulamentação da maconha, o FENASP, o Fórum Evangélico Nacional de Ação Social e Política, que tem atravessado esse país para combater veementemente tudo aquilo que vem contra a destruição da vida e da família, que é o que nós mais prezamos. Muito obrigado e que Deus ilumine o senhor nessa sua sábia decisão.
Eu quero passar a palavra a Guilherme de Campos Salles. Está aí o Guilherme?
Boa tarde, senhoras e senhores. Boa tarde, senhor senador. Gostaria de ter preparado um pouco mais para vir falar aqui, mas eu fiz alguns pontos para comentar sobre as declarações que eu tenho ouvido aqui. A primeira, um senhor falou que como que um pai pode educar o filho, como que um pai pode olhar para o filho e falar o quão errado ou o que é errado usar a maconha, se ela é regulamentada, se ela é legalizada, regulamentada. Eu não sou pai, sou muito novo para isso ainda, mas sou filho e a única coisa que eu penso na hora que eu ouço isso é que a maneira do pai de educar o filho sobre os problemas que ele pode ter de utilizar maconha cedo é a mesma maneira que acredito que todos vocês, pais aqui, educaram seus filhos sobre o álcool, sobre o cigarro e sobre diversas outras substâncias que podem fazer mal. O fato dela estar regulamentada ou não, não muda a maneira que um pai educa um filho. Eu também queria colocar um ponto que foi falado que certos usuários utilizam maconha para matar a fome. Eu acho que isso é uma falta de entendimento mesmo sobre o assunto, porque existem milhares de pesquisas, na verdade, efeitos comprovados da maconha, que ela aumenta o apetite. Inclusive, ela é utilizada no tratamento de pessoas que passam por quimioterapia, que acredito que vocês saibam, é um tratamento que tira muito o apetite da pessoa, destrói a pessoa. Eu tenho uma tia minha que faleceu por causa de câncer e eu sei o tanto que ela sofreu por causa da quimio. E, às vezes, na verdade, nos dias atuais, eu desejaria muito que ela tivesse a abertura para ter utilizado da maconha para pelo menos ter um resto de vida um pouco mais digno, o que ela não teve por causa da doença. Vamos ver. Quanto também aquelas cartilhas que dizem que o governo incentiva os jovens a utilizar as drogas, isso chama-se redução de danos. Inclusive, há um gás que o senhor comentou, de 2008, se eu não me engano, a Organização Mundial da Saúde e outros órgãos competentes entraram com pedido na ONU falando quão necessário a redução de danos está se fazendo nos dias atuais, que a guerra contra as drogas não mata apenas indiretamente pelos traficantes, apesar dela matar muito por causa disso. A guerra contra as drogas também mata pela desinformação dos usuários, também mata pela quantidade de substâncias e coisas que eles adicionam nessa droga que eles vendem, que piora muito, muito os efeitos negativos que ela pode causar. Dentro desse ponto, é considerável pensar que com uma regulamentação realmente bem feita, a maconha oferecida para esses jovens, para esses adultos que consomem, que No Brasil, estatísticas dizem que 3,9% da população brasileira utiliza maconha em uma certa frequência. Isso dá 7 milhões de pessoas, mais ou menos. 7 milhões de pessoas que compram, que dão dinheiro na mão dos traficantes do crime organizado. São 7 milhões de pessoas que se utilizam de uma substância que poderia estar regulamentada, que poderia estar regulada a um ponto de diminuir os efeitos negativos que ela pode causar, mas não. Ela está utilizando aquela droga com adicional de amônia absurdo, com coisas que vocês nem imaginam que eles podem colocar dentro dessa droga. Dentro desse cerne, eu achei muito interessante que muitas pessoas que falaram aqui colocaram a vida como um fato importante, uma coisa que nós temos que defender. Sim, é exatamente isso que a proibição não faz. É exatamente isso que a proibição não faz. Milhares e milhares de pessoas morrem todos os anos por causa do tráfico. Já li depoimentos de oficiais da lei e até pesquisas mesmo que dizem que até mais de 50% dos homicídios que ocorrem no nosso país estão diretamente ligados com o tráfico de droga. Todos nós sabemos que o Brasil não é um país que tem uma taxa de homicídio baixa. Se mais de 50% dessas mortes estão ligadas diretamente com o tráfico de drogas, tem alguma coisa errada nessa guerra, não tem? Como que você pode dizer que essa guerra está dando resultados, sendo que tantas pessoas assim morrem todos os anos por causa, justamente por causa dela? Justamente por causa dessa guerra. Assim, sem contar, como eu já comentei, as pessoas que morrem por causa da desinformação, da utilização, por isso a grande importância da redução de danos, e também pelas coisas que o traficante, que o crime organizado coloca dentro dessa substância. Isso é um fato que me deixa até triste de ver as pessoas falando tanto sobre a vida e que a proibição tem que continuar por causa da vida, olhando e vendo quantas vidas são perdidas todos os anos no Brasil por causa da proibição. A proibição mata. A proibição é um passo para trás no objetivo da segurança e do bem-estar social. Por último, eu queria comentar também de um outro fato. Muita gente falou da economia, que a economia não deve ser considerada, que o problema é coisa social. Primeiro, um comentário do senhor que falou que o Brasil poderia ser um grande produtor e exportador de maconha. O Brasil é um grande produtor e exportador de tabaco e de fumo. E a nossa economia depende muito disso. E eu duvido que alguém desse setor vai falar, não que seja desse setor, mas alguém que realmente esteja preocupado com a economia vai falar, não, nós temos que proibir o fumo, acabar com a plantação do fumo. Milhares de famílias vivem da plantação do fumo. Existem o tabaco, a produção dele tem uma considerável dose de agricultura familiar envolvida nele. E você vai tirar o emprego de todas essas famílias simplesmente porque você não quer produzir maconha? Ou a economia não importa para dentro disso? A economia é legal. E a separação do mercado é muito importante na questão da maconha. Quando todo mundo falou sobre a porta da entrada, quando um adolescente, um adulto, qualquer pessoa que queira fumar maconha e compra de traficante, compra da boca, eles, no mesmo momento, é muito raro eles não oferecerem outra droga para você. É muito raro eles não oferecerem cocaína e não oferecerem crack. É muito raro mesmo. Agora imagina uma pessoa que faz uso da maconha, é discriminada por isso, faz uma utilização há vários anos, sofre por causa disso. Todo dia que ele vai comprar a maconha, o traficante vira para ele e fala, cheira um pó. Isso é o problema, essa é a porta de entrada. Não é a maconha. Acredito que muitos falaram daqui que o álcool é uma porta de entrada para as drogas, mas eu não acredito que todo mundo aqui pense que o álcool é a porta de entrada para as drogas, porque mais de 50% da população brasileira bebe. Então é uma porta de entrada para metade da população brasileira? Não, não, não existe isso. A porta de entrada é, novamente, a proibição. A porta de entrada é o tráfico. A maior parte dos problemas que os senhores aqui indicaram sobre a droga, sobre a maconha, na verdade, são causados pela proibição e não pela regulamentação. Eu acho que o estigma, o preconceito que nós temos hoje em dia por causa de uma droga, olhar a maconha como uma droga, tocou o sino, eu vou ser rápido, olhar a maconha como uma droga impede muito nós pensarmos direitos e realmente ver os fatos e realmente pensarmos na vida, como todos vocês aqui falaram que estão preocupados com a vida das pessoas. Eu já tive amigos, eu tenho um amigo meu que está internado atualmente por causa de cocaína. Ele já fumou maconha, sabe? Não bebe, fuma cigarro. E ele começou a usar cocaína muito pouco tempo atrás. E a experiência dele, que ele falou para mim, que foi o maior motivo dele ter começado a usar cocaína, foi que ele fazia uso da maconha. Ele tem problemas de depressão e problemas na família dele, com o pai dele. Um dia, revoltado, foi comprar maconha. O traficante virou e falou: "Você não quer cheirar um pó? Você vai ficar melhor. Você vai ficar bem melhor se você cheirar um pozinho." Meu amigo foi lá e cheirou. E deu no que deu. Por isso que eu tenho a experiência própria de falar que a porta de entrada na realidade é a proibição e não a maconha. Assim como o álcool também não é, assim como o cigarro não é. Eu acho que é isso que eu tinha que falar. Muito obrigado por vocês terem me ouvido. E...